Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de A Menopausa, o podcast dedicado a esclarecer os principais mitos sobre esta fase da vida da mulher, onde vamos descomplicar a menopausa e os seus impactos. Esta é uma iniciativa promovida pela Gideon Richter, assim como o site amenopausa.pt, que convido desde já todos a visitar e onde podem encontrar mais informação sobre a menopausa. Hoje, o nosso tema, o nosso primeiro tema é Eu Escolho Descomplicar. E vamos falar sobre isto já de seguida. O meu nome é Paula Iglesias, sou farmacêutica e autora do perfil de Instagram Dicas da Farmacêutica. E hoje estou aqui com a nossa querida doutora Silvia Roque, médica especialista em ginecologia e obstetrícia, a quem desde já dou as boas-vindas.
Queria agradecer desde mais à Gideon Richter o convite que me foi feito para estar aqui presente e vai ser um prazer participar neste podcast.
Sem dúvida, e vai ser uma conversa muito interessante onde vamos esclarecer inúmeros mitos, como isso podem desde já contar. Doutora Silvia, as alterações hormonais que ocorrem na menopausa vão ter um impacto muito grande na pele, nos ossos, nos músculos, no sono, no risco cardiovascular, no peso, mas também na vulva e na vagina. Será que as hormonas é que mandam mesmo nisto tudo? Mas antes de nos responder a esta pergunta, gostava que começássemos mesmo pelo início e por uma das perguntas que mais frequentemente surge na farmácia e que ainda levanta muitas dúvidas em muitas mulheres: o que é afinal a menopausa?
Pois a menopausa, teoricamente, deveria ser a data da última menstruação, porque é quando há uma falência dos ovários a produzirem as hormonas femininas, ou seja, os ovários deixam de produzir as hormonas da mulher, que nomeadamente são estrogénios e a progesterona. No entanto, mesmo a definição de menopausa é um ano após a última menstruação. Isto porquê? Porque mesmo com a falência destas hormonas, existem nesta fase da peri, antes da menopausa, alguns picos de hormonas que fazem com que a mulher de vez em quando possa ter também irregularidades menstruais, ou seja, não está ainda na fase da menopausa propriamente dita. Como é que nós percebemos? Percebemos isso através, às vezes, dos dosimentos hormonais, mas no fundo a definição é mesmo um ano desde a data da última menstruação.
E quais são os principais sintomas da menopausa?
Nós, no início, nós costumamos dividir os sintomas da menopausa em sintomas agudos, aqueles que acontecem logo, de imediato, em que as senhoras se queixam imenso, como os afrontamentos, os suores noturnos, acordam molhadas com suor, as insónias também, porque devido aos suores noturnos, mas também a própria falta das hormonas, o próprio déficit das hormonas provoca insónia. Depois isso também vai dar perturbações na concentração no dia seguinte, do humor, dá uma certa irritabilidade em algumas mulheres e pode dar mesmo depressão. Depois temos os sintomas intermédios, que são os sintomas que podem aparecer 1 a 2 anos depois, ou em algumas mulheres pode aparecer logo. Como, por exemplo, na parte da vagina, nos órgãos, na parte urogenital, vagina e parte urinária, em que a mulher se vai que a pele fica muito mais fininha, vai ter uma atrofia e isso vai implicar dores nas relações sexuais, vai implicar dores nas relações sexuais, vai implicar toda a atrofia. A própria, o toque na vagina e na vulva vai dar às vezes dor ou vai incomodar
Como
na
aquela secura que muitas
secura
mulheres se queixam.
vaginal, exatamente. E também pode dar prolapso dos órgãos. Os órgãos com falta de elasticidade e das hormonas podem também os úteros vir para fora, chamado prolapso urogenital. Depois também um sintoma intermédio no tecido conjuntivo, na pele, no cabelo, o que é que vai acontecer? Também vai haver, o cabelo fica mais fraco, a pele também fica atrófica, o aumento das rugas, tudo isso por déficit de hormonas. E depois temos os sintomas mais a longo prazo, que muitas vezes são até logo nos primeiro ano, segundo, terceiro, até aos próximos 5 anos, que é o risco cardiovascular, porque normalmente as mulheres, nós costumamos dizer que as mulheres não têm infartos, não têm a patologia cardiovascular antes da menopausa, porque têm as hormonas e depois começam a aumentar o risco cada ano que passa a seguir à menopausa. E a osteoporose, que é o déficit de osso e o risco de fratura, cair e para fraturar um osso.
E desses sintomas todos, quais são aqueles de que as mulheres mais se queixam? Quais são os mais prevalentes?
Eu acho que, no fundo, as pessoas pensam, os afrontamentos. Os afrontamentos é sempre o que define a menopausa. Os afrontamentos são o que as pessoas mais cansam, os suores noturnos, não conseguirem dormir, dormem mal, a insónia, tudo isso leva à insónia. E, no entanto, também o aumento de peso. Queixam-se imenso que começam a ficar com aumento de volume abdominal, principalmente da gordura abdominal. Também dores articulares, queixam-se imenso de dores articulares e queixam-se muito de dispareúnia.
E o que é isso, doutora Silvia?
Queixam-se imenso de dores a ter relações sexuais. Porquê? Por falta de hormonas, como já falei, e portanto o déficit das hormonas com o tempo faz com que haja uma atrofia dos órgãos genitais, a pele fica fininha e ao ter relações sexuais dói imenso. Há uma secura vaginal, diminuição da lubrificação da mulher e tudo isso dá dores nas relações sexuais.
E como é que se pode prevenir, evitar esses sintomas todos? Os agudos, os crónicos que estava a falar, os que surgem a longo prazo, qual é a melhor forma de descomplicar a menopausa? O que é que se pode fazer?
No fundo, o mais importante, que é o sintoma maior que a mulher chega, que é os afrontamentos, nós temos que tentar que a mulher perceba que esse é um sintoma que é importante, que por causa dos afrontamentos não consegue estar numa sala de reuniões com muitos homens, que é o que elas no fundo me vêm dizer, mas também temos que tentar perceber em que fase é que a mulher está. Primeiro, ir a uma consulta, perceber se a mulher realmente já entrou na menopausa, porque muitas delas queixam-se de afrontamentos e se queixam destes sintomas e ainda estão na fase da perimenopausa. Então, temos que tentar perceber em que fase é que a mulher está. Com exame ginecológico, com conduzimentos hormonais,
ou
com
seja, com análise ao sangue.
Exatamente, e também com exame, com uma ecografia pélvica para vermos os órgãos, tudo isso. E depois tentar incutir na mulher o que já devia ter sido feito antes, sempre, toda a vida, mas mais aqui, mais que nunca, o descomplicar, ou seja, tentar que a mulher não seja sedentária, que faça exercício físico, que tenha uma alimentação saudável, que depois. Também consoante o estilo de vida, que se pretende ou não fazer terapêutica, porque realmente nós não podemos impor uma terapêutica de substituição de hormonas, porque ainda há
Ou
muito.
seja, no fundo a ideia é, houve um abaixamento, como dizia, dos estrogénios e da progesterona nesta fase da vida e o objetivo será aqui tentar repor
Repor essas hormonas.
esses níveis para evitar todos estes sintomas e as complicações da menopausa.
Exatamente. No entanto, o que é que nós propomos à senhora? Depois do exame, claro que porque há senhoras que podem ter contraindicações para fazer terapêutica, assim como tinham contraindicações para fazer pílula, apesar da pílula ter muito mais hormonas que a terapêutica de substituição. Isso também é uma coisa que temos de
É um mito.
desmistificar, é que a terapêutica de substituição são os níveis hormonais. Cada vez mais as hormonas são muito parecidas com as que nós perdemos, são muito parecidas com as que deixaram de existir e cada vez mais são em doses mais baixas para fazerem o mesmo efeito. Ou seja, tentamos falar com a senhora, explicar-lhe que existem vários métodos, tipo desde sprays, comprimidos, cremes, vagina. Tudo o que nós podemos oferecer para que a mulher tenha uma boa qualidade de vida em todos
Conforto.
os sentidos, para poder dormir bem, para poder se sentir bem nas reuniões, cada vez mais as pessoas trabalham até mais tarde e não conseguem porque me dizem que estão extremamente cansadas, acordam muito cansadas, depois não se conseguem concentrar no trabalho. Estão irritadas, implicam com toda a gente e depois, claro que hoje em dia também temos que desmistificar, porque depois vem a amiga que lhe diz, ai, mas isso provoca cancro. E então.
Esse é um ponto muito importante, porque eu acho que, acredito que muitas pessoas ainda têm essa crença de que a terapêutica de substituição hormonal pode induzir ou provocar cancro da mama. O
Pois.
que é que a ciência nos diz hoje sobre isso, doutora Silvia?
Pois, porque no fundo muitas das pessoas não querem no início logo fazer terapêutica e ficam mesmo reticentes e não querem mesmo porque dizem que pode provocar cancro da mama, porque a amiga também lhe disse e porque viram na internet que pode provocar cancro de mama. Mas realmente há muito mais fatores que podem provocar cancro de mama mais do que a própria terapêutica, porque a terapêutica é feita com hormonas em baixas dosagens. O que é que pode provocar mais cancro que a terapêutica? Nomeadamente, o sedentarismo que as mulheres hoje em dia têm. Estão sentadas o dia inteiro, não fazem exercício físico. O álcool, o tabaco aumenta imenso, e há imensas mulheres que ainda fumam na menopausa, e além de que também o tipo de alimentação, as gorduras, os açúcares, tudo isso gera muito mais cancro que a própria terapêutica de substituição.
O nosso tempo passou a voar, mas eu gostava de lhe pedir que mensagem final quer deixar às mulheres que neste momento estão na menopausa ou na perimenopausa.
Eu acho que é muito importante, hoje em dia, cada vez mais e sempre, a mulher estar bem. Ponto. É sempre o meu papel como ginecologista, é tratar a mulher em todas as fases da sua vida, e a mulher, mesmo na menopausa, tem que estar bem. Não tem que se sentir inferior por estar na menopausa. É uma fase maravilhosa ter lá chegado, e com saúde. É o que nós temos que desmistificar. E depois, tentar que ela mantenha essa saúde, que não tenha riscos cardiovasculares, que não tenha osteoporose mais tarde, que se sinta bem com o companheiro, que tenha relações sexuais, que a libido dela, que lá está, a libido, o prazer sexual, a vontade sexual também não diminua. E tudo isto nós conseguimos com algumas hormonas, como já falei, muito parecidas com as nossas, que perdemos, e também em baixas dosagens. Claro que é caso a caso que se vê, e o meu principal papel é pôr a mulher bem e viver nesta fase de menopausa sempre.
O máximo tempo possível.
E continuação, porque antigamente também se dizia que tínhamos que fazer a terapêutica só 5 anos. Claro que algumas só se podem fazer 5 anos, há outras que se podem fazer muito mais. Isto depois é caso a caso. Eu acho que para cada mulher uma terapêutica, ou para cada mulher uma situação na menopausa, mas nós temos que as ajudar, nem que seja com suplementação, com educação para fazer exercício físico, e então, sim, elas vão viver uma menopausa e serem felizes nessa fase da sua vida, que elas pensam que ficam mal e que ficam mesmo perturbadas porque chegou a menopausa e agora? Não, agora vou continuar a ser feliz e se calhar ainda mais.
E com a esperança de vida a aumentar continuamente,
claro,
não é?
Claro.
Isso em média, a partir dos 50, entram na menopausa, portanto quase metade da vida vão viver na menopausa.
E também cada vez mais têm novos parceiros, têm novas... Porque o casamento já não era o que era antigamente, e portanto elas também têm que estar bem para conseguir continuar a ter a sua vida sexual e também tudo o resto, sentirem-se bem e não estarem cansadas quando acordam de manhã, e sentirem-se bem no trabalho, em casa, com os filhos, com os netos, com tudo.
Claro, e viver esta etapa da vida na sua plenitude.
Exatamente.
Não é? E para muitas mulheres, até, quem sabe, descobrir e desbravar até novos caminhos, uma vez que para muitas já não haverá o risco da gravidez.
Exatamente.
Não é?
Exatamente, muitas dizem mesmo isso: olha, agora é que está tudo bem. Mas pronto, estou ligeiramente seca, estou com secura vaginal, mas tudo se vai resolver caso a caso, como é óbvio. Cada vez há mais, a medicina nos ajuda nesse sentido, com medicamentos, com suplementos, com todas as dicas para a alimentação saudável e com exercícios próprios para esta fase também. Claro que nesta fase não podemos fazer exercícios como fazemos aos 20 anos, mas tudo tem o seu tempo e conseguimos ser muito felizes nesta fase.
E também vamos ter vários podcasts sobre esses temas que acabou de referir, sobre a alimentação e sobre o exercício físico. Doutora Sílvia, foi um gosto muito grande conversar consigo. Muito obrigada pela partilha de conhecimento que nos trouxe hoje aqui, e obrigada pela sua clareza e simplicidade nas explicações e nos conhecimentos que nos trouxe. Muito obrigada por estarem desse lado, e para si que especialmente nos esteve a ouvir com muita atenção, escolha descomplicar. E obrigada à Gideon Richter pelo convite para estarmos aqui, e não deixe de visitar o site amenopausa.pt. Fique bem e até ao próximo episódio.